Boa tarde a todas e todos. Estamos aqui na Rádio Universitária para promover o debate eleitoral entre as chapas que concorrem às eleições do Diretório Central de Estudantes da UFES, cadeiras no Conselho Superiores da UFES e a delegados para o Congresso da UNE. Estamos aqui com as três chapas que estão inscritas para as eleições. Queremos lembrar a todos os ouvintes que as eleições acontecem nesta terça e quarta-feira, 16 e 17, em todos os campi. Muito importante a presença de todos, que votem, participem das eleições que acontecem nesta semana. Meu nome é Cauê Scarin, sou da Comissão Eleitoral, sou estudante de Comunicação Social da UFES. A gente queria convidar todas e todos para comparecerem ao debate de hoje, o último e derradeiro debate das eleições, às 19 horas no CCJE, Auditório Manuel Vereza. Então a gente vai começar o nosso debate, são quatro blocos. O primeiro é de apresentação das chapas. Estamos aqui com as três chapas inscritas. Chapa 1, F5, atualiza DCE. Chapa 2, conecta UFES. E chapa 3, da unidade vai nascer a novidade. Nós da Comissão Eleitoral realizamos vários sorteios antes do debate. Vamos começar com a apresentação das chapas. Começando pela chapa 3, da unidade vai nascer a novidade, João Paulo.
Boa tarde a todas e todas. Meu nome é João Paulo, sou estudante de serviço social e compõe a chapa 3 da unidade Vai Nascer a Novidade. A nossa chapa se formou a partir do CONEUFES, que é o Congresso dos Estudantes da UFES, a partir de todo um acúmulo de debate que a gente teve coletivamente com os estudantes que estavam propostos de construir com a gente. E as nossas propostas, o nosso material, estão todas pautadas nesse acúmulo desse congresso. Não é nada mirabolante ou inventado, assim, aleatoriamente. É todo um acúmulo que a gente teve nesse congresso. E a gente acredita também que o DCE, que é a entidade representativa dos estudantes, é um instrumento que tem que ser de luta, que possa proporcionar um espaço que seja amplamente democrático, horizontal, que propõe uma política que combate as opressões, uma política que seja apartidária, a partidos e reitorias. E a gente acredita também que a gente tem que fortalecer os espaços de decisões do movimento estudantil, que é o CONEUFES, assembleias e SEBs. Acho que a gente acredita que só assim a gente vai construir um movimento estudantil que seja coletivo, onde todas e todas possam participar.
Muito obrigado, chapa. Agora vamos com a chapa 2, Conecta UFES, Pedro Luiz.
Eu queria dar boa tarde aos estudantes que estão ouvindo a gente, agradecer pela audiência. Deve ser um negócio meio estranho, primeira vez aí de um debate eleitoral. E é exatamente a lógica que a gente quer transformar, essa lógica da politicagem, né? E fico muito feliz de estar no debate na Rádio Universitária, porque foi uma conquista, inclusive, que a gente votou no Conselho Universitário, a Conecta, para que a rádio fosse retomada pela universidade ao invés de continuar na fundação. E a gente vê que a rádio agora volta a pulsar, precisa avançar muito, mas eu acho que está ficando legal, esse debate é prova e sinônimo disso. A Conecta UFES, gente, eu acho que todo mundo conhece desde 2011, é a mesma chapa, é o mesmo número, né? Nós continuamos desde quando a gente teve uma dificuldade no método de representação estudantil. A Conecta surge então para dizer que o DCE precisa sim representar a universidade, precisa pensar os problemas da universidade, precisa sim opinar, precisa articular, precisa mobilizar, precisa negociar pauta, ter vitórias, ter propostas para a melhoria da vida dos estudantes. Então, a Conecta vem hoje para essa eleição querendo aprofundar isso. A gente tentou fazer o debate, passou em sala, conversou com a moçada, para que pudesse, de fato, ter um projeto de universidade. A gente está há 10 anos de uma expansão da UFES, com Reúne, né, os cursos novos que a UFES teve, e a gente precisa agora investir na qualidade. Não dá mais para a gente ter problema com falta de professor, problema com infraestrutura, problema com falta de pesquisa e extensão. A UFES precisa entrar num outro patamar de qualidade, o DCE precisa representar os estudantes, o DCE precisa conseguir fazer jus a isso, mas tem que construir com todo mundo. Por isso que esse ano é a Conecta UFES, com a cara de todos nós. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, chapa. Agora vamos com a última, chapa 1, F5 atualiza DCE, com Rafael Calmon.
Boa tarde aí a todos os estudantes que estão ouvindo a gente aí na Rádio Universitária. É, nós somos uma chapa nova aí no pleito do DCE da universidade. A chapa 1, F5, atualiza a DCE, vem com representação hoje em todos os 10 centros da universidade, inclusive, né, Alegre, São Mateus e, claro, Goiabeiras e Maruípe, que estão aí sempre no centro das discussões universitárias. O nosso grupo, ele iniciou-se no meio do ano passado, iniciou-se as discussões num debate que norteava principalmente a atuação do DCE enquanto movimento social. E o nosso grupo percebeu que a movimentação no DCE se pautava principalmente nas pautas externas da universidade e não muito as pautas internas. Além disso, no último ano a gente teve aí a criação de novos grupos, né? Nos últimos 2 anos a Conecta aí disputando, e aí as intervenções dentro do nosso diretório acabaram sendo principalmente de cunho político partidário, e a gente acredita que a gente precisa de uma organização interna melhor, a gente precisa retornar aos nossos movimentos de base para que a gente possa reconstruir o nosso diretório. A gente percebe que o movimento da universidade é um movimento novo, mas precisa de organização. Falta estrutura, falta organização, a gente não tem uma prestação de conta. Então o nosso propósito nesse momento é marcar a nossa presença, colocar a nossa cara como um grupo novo que vem defendendo a organização, a estruturação da entidade. Nós estamos aí bem representados em todos os centros, fizemos movimentações em vários locais da universidade, tivemos uma grande aceitação do público, né? Uma galera que quer debater, que quer propor e que quer ser ouvida. E a gente acredita que falta o DCE hoje essa unidade entre o DCE e os estudantes na base. Falta hoje uma organização que possa incluir nos debates todos os estudantes, todos os centros acadêmicos. A gente precisa de representação. É isso aí.
Bom, finalizando o primeiro bloco, que foi de apresentação das chapas, antes de iniciar o segundo, a gente queria informar que o Bandejão, programa que em geral começa meio-dia e meia, hoje, nessa segunda-feira, especialmente por conta deste debate, começa a gente tomou um espacinho dos nossos amigos. Queríamos também agradecer e muito a diretoria da Rádio Universitária por ceder o espaço, acho que é muito importante para o fortalecimento do movimento estudantil, muito importante para o fortalecimento das eleições. E acho que vai contribuir muito para a gente ter uma eleição maior, para ter um movimento estudantil mais participativo. E já entrando um pouco nisso, a gente vai para o segundo bloco, que é uma pergunta que a Comissão Eleitoral formulou e vai fazer para chapas, em uma ordem também previamente sorteada. A pergunta é: a gente vive um momento no movimento estudantil, acho que todos nós que participamos ativamente no dia a dia do movimento, sabemos que a gente vive um momento de afastamento, né, dos estudantes em relação ao movimento estudantil, os espaços de decisão, o DCE, as assembleias, enfim. Está um momento desmobilizado para isso. E mesmo com diversos momentos de luta que a gente teve, de conquista de pautas, né, de luta por pautas, de movimentação, ainda está defasada a participação efetiva dos estudantes. Então a pergunta que a Comissão Eleitoral formula e faz às chapas é: o que as chapas propõem para, retomar a participação dos estudantes, ou seja, reencantar mesmo os estudantes com o movimento estudantil, e principalmente quais são as principais pautas para o próximo período, qual deve ser o carro-chefe do DCE no próximo período, na próxima gestão que as chapas irão compor. Essa é a pergunta, vamos para as respostas. Na ordem, a primeira chapa a responder dessa vez é a Conecta UF, chapa 2.
Bom, eu também queria, só para finalizar a minha apresentação anterior, convidar todo mundo para entrar no Facebook, facebook.com/conectaufes. A gente tem na íntegra também o nosso projeto de universidade, que foi construído coletivo. Nós temos uma chapa com mais de 180 apoiadores, com membros de todos os campos, né, da UF, São Mateus, Alegre, Goiabeiras, Maruípe. São Mateus, a gente está começando um trabalho, mas queremos aprofundar. E a gente... Foi muito legal a pergunta do Cauê, porque, de fato, a gente é notório, o estudante, ele não sabe o que é DCE. E não sabe o que é DCE porque o DCE não consegue chegar na vida comum do dia a dia do estudante. Você pode ter decisão, lutas, mas se isso não reverbera no movimento estudantil, para além do movimento estudantil, para o estudante comum, aquele que não faz movimento estudantil, aquele que vem para o seu projeto de pesquisa, para o seu projeto de extensão, para a sua aula, o DCE não vai nunca conseguir representar o conjunto da universidade. Nós temos 22 mil alunos na UFES, então nós precisamos, de fato, de um projeto para o DCE, um projeto que seja discutido com todo mundo, né? Um projeto que tenha a cara de todo mundo, não pode ter lado, né? O DCE não pode ser do partido A, B, C, D, do estudante A, B, C, D, do grupo A, B, C. O DCE tem que ser livre, tem que representar todo mundo, inclusive aqueles que dentro da universidade a gente discorda, e aí não dá para a gente ter isso, porque senão a gente não vai conseguir representar o estudante. Né? E dentro dessa ótica, a Conecta UFES ela traz um conjunto de propostas, que é construída aí, que foi construída com mais de 250 e-mails que a galera mandou no período aí, quem é que está acompanhando na internet viu, e essas propostas são para a gente poder criar um planejamento e construir uma outra dinâmica dentro dos nossos problemas. Quer dizer, nós precisamos, o desafio agora é qualidade. Os cursos estão aí, tem mais alunos, nós temos uma galera que entrou com as cotas sociais, nós temos uma outra universidade. E o que fazer? Nós precisamos ter mais ousadia. Nós temos problemas estruturais, nós temos problemas com relação à vivência universitária, a dificuldade nossa das bolsas, né? Nós temos um problema que vem começando a ter, que é a questão da segurança. Como é que a gente enfrenta o dilema, né, de entender que a universidade ela não pode estar no olhar da segurança pública, tem que estar no olhar da segurança universitária. Quer dizer, como é que a gente tenta resolver nossos problemas dentro da universidade, conjugado com esse novo momento que o Brasil vive mesmo de atuação? Então, nesse sentido, essas são as nossas pautas, e para retomar a participação tem que falar com todo mundo, tem que falar com o estudante comum e tem que construir com ele.
Muito obrigado. Agora a segunda chapa respondeu a pergunta. F5 atualiza o DCE, chapa 1.
Cauê, sua pergunta é espetacular. A pergunta é com relação ao eixo principal, né? Nós temos três chapas aí disputando o processo e nenhuma das três apresenta, de fato, um eixo principal. Né? A gente debate em vários eixos. A gente debate sobre opressão, debate sobre segurança, fala sobre vivência universitária, discute a reestruturação, né? E são muitos pontos para se falar, são muitos pontos para se acumular, e muitas vezes o estudante não tem o tempo necessário, né, para participar desses espaços, participar desses momentos de acumulação. Então a chapa 1 resolveu tornar como eixo principal o movimento estudantil. O movimento estudantil, ele é o eixo principal. E hoje o movimento estudantil não é feito pelos estudantes, é feito pelo DCE. O DCE hoje se empodera de um acúmulo que é só dos diretores do DCE, um acúmulo que os estudantes não tiveram oportunidade de participar e de pegar para ele, né? O estudante ele não consegue discutir, por exemplo, sobre a privatização do nosso hospital universitário, porque o estudante não está nesses espaços, o estudante não consegue acumular porque tem demanda lá na sala de aula, tem demanda na extensão, tem demanda na pesquisa. Então, o que a gente tem como eixo principal? É fortalecer os centros acadêmicos e os diretórios acadêmicos. Não há espaço melhor do que os centros acadêmicos e os diretórios para promover os debates entre os estudantes. São os centros acadêmicos que conhecem as demandas dos estudantes, eles que conhecem os problemas das bases, e eles têm que ser fortalecidos. Hoje o Diretório Central não faz a ponte com os centros acadêmicos, e essa ponte precisa ser fortalecida. Se essa porta for aberta, a gente imagina que o DCE tem uma grande capacidade de mobilizar, uma grande capacidade de fazer formação política. Mas isso só vai ser possível se o DCE for primeiro se locomover às salas de aula. O DCE tem que estar presente nos espaços de aula. E segundo, ele tem que ter crédito com os estudantes. Os estudantes têm que acreditar que o DCE é representativo e atua com boas intenções. Então a chapa 1 vem no sentido de organizar e de reestruturar e dar para o eixo, que é fortalecimento dos centros acadêmicos e diretórios acadêmicos, o estímulo necessário para que o movimento estudantil na universidade possa crescer e amadurecer. Sem os centros acadêmicos, não há movimento estudantil que consiga debater assuntos sérios, que são os assuntos que permeiam a nossa universidade. Tanto o nosso hospital, como o nosso Reúne, como o Ensino à Distância, todos eles merecem pensamento profundo e merecem espaço de debate. E esses espaços devem ser criados pelos CEAs e DEAs com apoio e intervenção do DCE.
Legal, vamos para a última resposta da chapa 3, da unidade vai nascer a novidade.
Então, falar de encantamento do movimento estudantil não é um processo nada fácil. Encantar os estudantes não é um processo nada fácil. E por isso que a nossa chapa propõe que a gente deve voltar para as nossas bases, se articular com os centros acadêmicos para se fortalecer o DCE. O DCE, como todo mundo falou aqui, é uma entidade representativa. Mas a gente não pode transformar essa entidade numa entidade burocrática, onde a gente vai administrar e ela vai ser eficaz para fazer mega eventos. A gente tem que ter um DCE que representa de fato os estudantes, que vai ser um DCE que seja democrático, um DCE que construa o movimento estudantil com a base e, assim, fortalecido, a gente construa um movimento estudantil que seja capaz de dialogar com os movimentos sociais. A gente precisa e necessita de uma universidade popular. E se a gente fala de trazer o povo para a universidade, a gente não pode deixar de articular com os movimentos sociais. E outra coisa, para poder fortalecer essa base, a gente acha que o DCE também deve criar mecanismos para isso. Por exemplo, o Coneufes, como eu já falei na nossa apresentação, foi um espaço que há tempos não tinha. E ele foi de suma importância agora para a articulação do movimento estudantil. Porque, de fato, é um espaço que, de fato, os estudantes estão lá debatendo, mostrando lá suas divergências políticas, mas que são saudáveis, mas estão lá debatendo e representando seus centros acadêmicos. E a gente também acredita que nessa criação de espaços que o DCE deve criar para decisões, isso vai articular e fortalecer o movimento estudantil. E acho que a falta deles nessa última gestão, que foi uma gestão apática, que teve uma falta de maturidade dos grupos políticos para poder fazer essa articulação, falta de compromisso com a entidade, lembrando que todas as chapas tinham pessoas dentro do DCE, é importante lembrar disso, que não adianta a gente fazer uma campanha apontando o dedo e culpabilizando chapas, todas as chapas estavam nesse processo, então a gente tem que fazer a autoavaliação, a gente avalia que isso foi ruim, e a falta de espaço de decisões não proporcionou espaços de esvaziamentos políticos. E como já disse, que a gente tem que estar articulado com os movimentos sociais, a gente defende o 10% do PIB para a educação. Porque a gente quer isso que, de fato, vai trazer qualidade e melhorar a nossa educação. Porque a gente não pode ficar no debate que o problema da educação está na falta de bebedor do corredor. Que o problema da educação é de um campo só. O problema da educação hoje vem de um rebatimento do ataque do governo federal que estão querendo privatizar a nossa educação. Então, a gente acredita que com mais financiamento para a educação, com 10% do PIB para a educação, a gente vai avançar.
Muito bem, esse é o debate eleitoral das eleições para o Diretório Central dos Estudantes da UFES e para o Congresso da UNE. Meu nome é Cauê Scarinha, estou conduzindo aqui o debate pela Comissão Eleitoral. Queremos convocar todos os estudantes para votarem nessa terça e quarta-feira, dia 16 e 17, em todos os corredores, em todos os cursos. Vai ter urna, convide os amigos, colegas de turma, todo mundo para votar. Esse é um momento importantíssimo para o movimento estudantil, importantíssimo para os estudantes. Convidar para hoje à noite, às 19 horas, no auditório Manuel Vereza, no CCJE, o último debate presencial entre as chapas. Então, convidar também, convidar os amigos, tá? É importante que seja um momento muito mobilizado, um momento amplo de discussão. Queria dizer aqui que, para quem está ouvindo ou que não ouviu, ou para quem está ouvindo e quer ouvir de novo, mais tarde, hoje ainda, o áudio desse debate vai estar no site da Rádio Universitária, que é universitaria.ufes.br. Então, depois vai ser bem divulgado aí, vai dar para todo mundo ouvir novamente o debate. A gente vai para o segundo bloco agora. Minha companheira de comissão eleitoral, Carolina Prata, acabou de realizar um sorteio de temas que as chapas vão responder agora. Os temas foram baseados nos eixos do Congresso de Estudantes da UFES, no último semestre aí. A primeira chapa a responder, a chapa é a F5, atualiza a DCE, chapa 1, e vai falar sobre combate às opressões. Rafael Calmon, 3 minutos.
Obrigado, Carinho. Cauê, né? Bom, sobre as opressões, a gente tem que falar e falar com muito cuidado, porque esse assunto é delicado. A gente tem diversos grupos, diversos segmentos de minoria que hoje sofrem opressões, não só dentro da universidade, como fora da universidade. E principalmente fora dela. Inclusive, a nossa demanda por pessoas que querem entrar na universidade não consegue. Essa aí é uma demanda que normalmente não é debatida na nossa universidade. Mas o que falar desses segmentos, né? Esses segmentos, eles têm acúmulos próprios. o movimento de mulheres, movimento feminista, que inclusive na universidade vem aparecido aí com muita força, está bem organizado, o movimento racial e o próprio movimento LGBT, ou as várias siglas que a galera gostam de usar, né, que variam bastante. Os movimentos de opressão, eles devem ser fortalecidos, mas devem ser livres. O DCE, ele deve encampar todos os movimentos de opressão. O papel do DCE não é fortalecer um ou outro movimento, e nem decidir quais deles são mais importantes. Todos os movimentos de opressão, eles devem ser incentivados, esses movimentos contra as opressões devem ser fortalecidos, e o DCE deve agir como um instrumento. Só que hoje, o DCE, ele vive uma briga política dentro da diretoria. Interesses ideológicos e partidários não deixam com que os movimentos sociais se organizem. E isso tem que acabar. O DCE, ele tem que se organizar para que os movimentos possam trabalhar. O DCE, ele tem que fazer parte desse movimento como uma instituição que apoia, que abre a porta e que promove. Então, ele tem que ir nas bases, achar essas populações que estão sendo oprimidas e organizar esses movimentos para eles. O DCE é uma instituição que acumula experiência. Enquanto o DCE, o diretor, ele sabe qual é a burocracia para se criar um coletivo, se é que essa burocracia é desejada, como é que faz para a gente contactar o governo do estado, como é que a gente pode mobilizar a universidade ou até a prefeitura de um município. É no DCE que esses movimentos têm que usar a estrutura. No DCE, os movimentos têm que se sentir abraçados. Quando o DCE for representativo o suficiente para abraçar todos os movimentos contra as opressões, aí sim a gente vai ter um DCE plural. Um DCE que possa caminhar contra qualquer tipo de opressão na universidade e fazer do campus e da sociedade um espaço melhor para conviver. Mas para isso, a gente precisa partir de um debate nas bases. São as bases que têm que identificar quais são os movimentos que devem ser fortalecidos e se esses movimentos merecem o respeito e o apoio tanto dos estudantes como do próprio diretório.
Muito obrigado, Rafael Calmon. Segunda chapa a responder vai ser a chapa 3 da unidade Vai Nascer a Novidade, com o tema Vivência Universitária e Segurança. João Paulo, 3 minutos.
Então, esses temas, eles estão bem articulados. Acho que pensar em vivência universitária é a gente pensar a democratização dos espaços que a gente tem na universidade, como, por exemplo, um teatro universitário. Ele tem que ser um espaço onde os estudantes, de fato, possam ocupar. Não seja um espaço que seja para peças globais, onde os estudantes não tenham acesso. E aí, pensar em vivência, acho que tem que se construir espaços de vivência no campus. Por exemplo, em São Mateus, tem um time de rugby que não tem condições de continuar porque não tem espaço para poder fazer a prática desse esporte. É interessante que sejam criados espaços, né, para os estudantes poderem fazer a prática desse esporte, assim também como reformar aqueles já existentes, né, fazer a manutenção. Não adianta você ter uma estrutura e você não proporcionar a manutenção desses espaços, né? E quando a gente se fala em segurança, a gente tem que trazer não só os estudantes, mas toda a comunidade acadêmica para debater isso, que é um assunto muito delicado. Acho que a gente pode começar a debater e pensar, por exemplo, essa questão que já tem acontecido algumas vezes, da presença da polícia militar dentro da universidade. A gente tem que trazer a comunidade acadêmica para debater isso. Somos contra? A favor? Vamos pensar mecanismos que a gente possa, de fato, trazer a segurança da universidade. Eu acho que a gente pode pensar uma criação de uma guarda universitária que dialogue com a comunidade acadêmica, que seja uma guarda universitária que seja humanizada, né, que possa trazer que possam garantir a integridade dos estudantes, mas que o estudante também não deixe de utilizar esse espaço, porque essa guarda vai se utilizar de mecanismos opressores contra o estudante, né? Eu acho que pensar a vivência é isso, né? Você criar espaço para os estudantes estarem em harmonia, movimentar a universidade. Eu acho que quando a gente movimenta a universidade, os estudantes conseguem dialogar, estar presente nesse espaço, que é um espaço amplo. Eu acho que a gente tem que viver esse espaço, tem que ocupar os espaços da universidade. Eu acho que uma iluminação no campus seria muito interessante para a gente pensar aí como que é complicado e escura a nossa universidade, que proporciona algumas cenas aí de estupro, assalto. Acho que é por esse caminho que a gente deve pensar a vivência universitária e a nossa segurança.
Muito obrigado. A última chapa desse terceiro bloco a responder vai ser a chapa 2. Conecta UFES com o tema assistência estudantil. Pedro, 3 minutos.
Olha, moçada, a gente tem um sonho. E aí esse sonho é o sonho de que todo estudante entra na universidade. Não é um sonho melhor, pior. É o sonho do estudante da UFES. E não tem proposta pronta, não. Nós não sabemos o que vai acontecer, nós não temos proposta para resolver o problema do movimento estudantil, para resolver o problema da UFES. Nós temos vontade. E vontade para envolver todo mundo. Para conseguir envolver todo mundo, nós vamos ter que criar um outro modelo de movimento estudantil. Não dá mais para ser. E aí, quando a gente fala do CONEUFES, é importante porque o CONEUFES, ele foi, inclusive, um recorde de representação estudantil. Mas o método foi muito ruim, aqueles 3 dias foi acabado, começou sexta, foi acabar domingo, meia-noite, o estudante que veio novo, como é que ele participa mesmo desse espaço? Então nós vamos ter que criar um outro ambiente que o estudante possa chegar e participar, que ele tenha vontade disso e que tenha outras formas. Sobre essa coisa de partidário, eu não quero nem entrar também, porque assim, as 3 chapas tem gente de partido, e esse não é o problema. O problema é até que ponto... isso interfere na relação do DCE com o estudante. O DCE não pode ser aparelhado. Quando a gente fala que ele tem que ser democrático, tem que ter a cara de todo mundo, é todo mundo mesmo. Não tem problema. Mas isso não pode servir para o DCE estar aparelhado, porque se ele é aparelho, ele não funciona, ele não consegue pensar os problemas da universidade, não consegue resolver. Falando de assistência estudantil, na última campanha a gente defendeu o orçamento participativo da assistência estudantil. Hoje nós temos 13 milhões para assistência estudantil. 70% disso vai para o restaurante universitário. Então, o restaurante universitário custa aquele preço porque ele é subsidiado. Agora, nós precisamos fazer um debate dessa assistência estudantil. Qual é a prioridade de gasto disso? Como é que vai acontecer? E a burocracia? E os estudantes que podem estar lá, que teria como ter direito a isso, mas por conta da burocracia não consegue nem se inscrever? E assistência médica para a moçada, assistência da mulher, a questão da galera que não tem recurso para morar na cidade, que precisa disso para conseguir o aluguel ou a moradia, tem que discutir, né? E os restaurantes universitários? O restaurante de Alegre e de São Mateus é muito pior que o de Goiabeiras, assim como de Maruípe também. Como é que a gente garante a qualidade disso? E o calor? Eu quero dizer, isso precisa estar envolvido dentro do debate de um projeto para os próximos 10 anos da UFES, que tem a ver diretamente com a qualidade. Então nós precisamos ter um DCE que cobre isso, que articule isso, que mobilize isso, que negocie, que aponte como é que a gente vai criar uma outra dinâmica disso, principalmente para quem entrou agora na UFES, é oriundo das cotas sociais ou não, o estudante comum que quer ter vivência universitária e para isso precisa ter condições de estudar.
Muito bem, finalizando o terceiro bloco do nosso debate eleitoral entre as chapas que estão concorrendo ao DCE e aos delegados para o Congresso da Uni. Queremos novamente agradecer pela Comissão Eleitoral a direção da Rádio Universitária por nos proporcionar esse momento importantíssimo de debate entre as chapas e fortalecimento do movimento estudantil, convocar todos os estudantes para votar nessa terça e quarta-feira de 8 às 10 da noite. Qualquer hora que passar nos seus corredores vai ter uma urna, vai poder votar, convidar todo mundo para votar e convidar todo mundo também para o último debate entre as chapas hoje à noite às 19 horas no CCJE, no Auditório Manuel Vereza. Vamos aqui para o nosso último bloco do debate. Daqui a pouco começa o bandejão, hoje um pouco atrasado pelo nosso momento aqui. Esse último bloco vai ser de encerramento das chapas, para vocês poderem dar um último recado aí para os estudantes. Na ordem previamente sorteada, a primeira chapa a responder é a chapa 2, Conecta UFES. 3 minutos, Pedro.
Eu queria agradecer a Comissão Eleitoral, agradecer as chapas aqui, a chapa 1 e a chapa 3, que estiveram com a gente também nesse processo eleitoral, que foi muito confuso, muito curto por conta desse final de período, a gestão do DCE está atrasada, deu por causa da greve, a greve acabou suspendendo o calendário. Então fica muito ruim da gente conseguir falar das nossas propostas, as coisas, a campanha não sai da forma como deveria. E a gente, eu acho que hoje o DCE tem um grande desafio, assim. A universidade precisa de mais qualidade, o estudante ele está abandonado, o professor ele precisa ter mais verba para pesquisa, o estudante precisa ter mais parceria. a universidade precisa se conectar mais. Às vezes a gente tem gente pesquisando na engenharia que eu do direito não conheço. E às vezes eu posso ter um projeto em comum. Às vezes a gente poderia pensar em mais projetos de extensões. Olha a região que a Universidade de Goiabeiras fica, olha a de Maruípe. Quer dizer, o estudante ele vem para a UFES porque ele tem um orgulho de estudar na Universidade Federal. Aquela universidade que a gente estuda tanto para passar e uma universidade que a gente quer ter vivência, a gente quer poder desfrutar. A volta do rock na UFES, por exemplo, tem que ser para a volta dos estudantes, tem que ser um espaço mesmo de convivência, igual era na época que a engenharia fundou. A engenharia fundou o Rock da UFES no meio do pau a pique, quando, no meio do mangue, lá no início do curso, e era um momento de integração de todo o campus. O DCE precisa conseguir ter essa retomada, ele precisa pensar esse novo ambiente, um espaço para todos os estudantes, um espaço agradável. E aí, eu penso que a gente tem que fortalecer sim os centros acadêmicos, tem que fortalecer sim os diretórios acadêmicos. Fundamental. Agora, Cada um desses centros acadêmicos, esses diretórios, tem as suas especificidades e eles têm a sua dinâmica no seu curso. O DCE, que é a eleição que nós estamos disputando, é o diretório que representa todos os estudantes da universidade. Como tal, ele precisa pensar numa dinâmica para conseguir falar com todo mundo e para poder ter vitórias reais, ter propostas mesmo, as coisas acontecendo, funcionando, mais cultura na universidade, segurança, sem repressão, né, que machuque, que agrida o estudante, assistência estudantil para todo mundo, esporte, a Copa UFS que foi feita aí há 3 anos, isso não acontecia, né, e mais vivência universitária. Então eu acho que é isso, assim, o que a gente podia falar da Conecta foi falado nessas 2 semanas, a gente passou nas salas, a gente conversou sobre as propostas, no Facebook tem muito mais, facebook.com/conectaufes, a gente está chamando todo mundo para construir com a gente, nós não sabemos o final disso, mas se tiver a cara de todo mundo vai gostar e vai ser diferente.
Agora, segunda chapa, a chapa 1, F5, atualiza a DCE.
Bom, em primeiro lugar, agradecer a comissão pelo convite, agradecer a Rádio Universitária, né? A nossa Rádio Universitária deve ser utilizada muito mais vezes para esse tipo de propósito, que é o propósito da informação e da formação política dos estudantes da universidade. Agradecer também aos meus colegas aqui da chapa 2 e chapa 3. A gente entende que o processo eleitoral que está ocorrendo está bacana, apesar de vários problemas com relação a materiais que aconteceram. A gente acha que o comportamento das chapas foi bom, que as propostas estão bem colocadas, os materiais estão aí divulgados. E aí, tirando o pouco tempo que cada chapa fez, a F5 atualiza, ela entende que o momento e a forma com que a nossa chapa entrou no processo foi uma forma muito interessante, saudável, demonstrando que o grupo é um grupo formado por pessoas capazes de fazer um movimento mais inteligente, mais organizado, mais estruturado e um movimento que seja mais para dentro da universidade, mais para o estudante. Queria convidar todo mundo para votar, principalmente para participar do pleito, porque hoje a gente tem um quadro muito ruim na nossa universidade, né? A gente tem mais de 20 mil estudantes e normalmente votam em média 4 mil. E a F5 atualiza quer mudar isso. A F5 atualiza quer levar os estudantes à vontade de estar no movimento estudantil. A gente precisa fortalecer os movimentos de base para que os estudantes tenham vontade de fazer centro acadêmico, vontade de estar presente nos seus diretórios acadêmicos e para que, assim, naturalmente, eles se transformem em líderes estudantis e possam ocupar o nosso Diretório Central dos Estudantes. É preciso atualizar os nossos conceitos do que é o DCE e de que forma esse DCE tem que contribuir com a nossa sociedade. Não dá mais para ter um DCE que fica discutindo dentro da sua diretoria as possibilidades de atuação e deixa de fora os estudantes da base. Eu queria convidar todo mundo para visitar a nossa página no Facebook, é o facebook.com/F5atualiza, ou então você digita lá F5atualiza, lê as nossas propostas, conheça os membros da chapa, a gente tem vídeos e fotos lá de cada um, as histórias de cada membro, inclusive as histórias de movimento estudantil dentro dos seus cursos, dos seus centros acadêmicos, nas representações de departamento, colegiado e conselhos superiores. Dá uma olhada no nosso projeto de gestão, é um projeto bacana, é um projeto que merece a sua atenção. E, novamente, convocar para participar. Não adianta hoje a gente formar uma chapa com 1 milhão de estudantes, se esses 1 milhão de estudantes não têm acúmulo e dependem de poucas pessoas para direcionar esse grupo. E também não adianta um DCE que faça mobilização social sem que ele mobilize antes os estudantes a participar. É necessário um recomeço, e esse recomeço é baseado na organização interna, no fortalecimento dos movimentos de base e, consequentemente, no movimento social e na formação política. Obrigado, gente.
Vamos agora para a última chapa nesse bloco de encerramento. Chapa 3 da unidade vai nascer a novidade.
Primeiro, eu gostaria de cumprimentar as chapas e a comissão eleitoral. E gostaria de fazer alguns convites, né? O primeiro é para as pessoas conhecerem a nossa página no Facebook da Unidade Vai Nascer Novidade Chapa 3, que tem várias nosso material, as nossas propostas, né? E se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, pode abordar a gente na universidade, que a gente está disposto a conversar e dialogar. Chamar todos e todas para estarem hoje no debate às 19 horas, no Manuel Vereza, no CCJE. E para além disso, eu acho que esse convite último, é o mais importante, é chamar os estudantes para participar do movimento estudantil para além do processo eleitoral. Porque o movimento estudantil não é para construir processo eleitoral e para construir encontro. Acho que o movimento estudantil tem que estar ali, de fato, cotidianamente, construindo a base e dialogando com os estudantes. A gente não pode achar que o DCS reduz a um processo eleitoral. Eu acho que ele está para além disso. Acho que é muito importante que o estudante, antes de se encantar, desperte o sentimento de curiosidade. Ele tem que ter curiosidade pelo espaço da universidade, pelo movimento estudantil. E a partir desse processo de curiosidade, ele vai tentar se encantar pelo movimento estudantil para poder participar desses espaços, que eu acho muito importante e imprescindível para a nossa formação enquanto ser humano, formação enquanto sujeito político. Eu acho que a formação política do DCE tem que proporcionar, sim, uma formação política de fato, que dialogue com os estudantes. Acreditamos, sim, que os estudantes têm que estar dialogando, o movimento estudantil tem que estar dialogando com o movimento social, porque a nossa chapa acredita em uma universidade popular, que seja aberta para o povo. Então, acho que é muito importante que as pessoas compareçam ao debate para escutar todas as propostas de todas as chapas e aí poder votar amanhã e depois para esse processo eleitoral. E aí a gente acredita que com a unidade temos uma nova novidade aí para o DCE. Muito obrigado.
É isso aí, terminando o nosso debate entre as chapas que concorrem à eleição do DCE e do Congresso da Uni. Lembrando que as eleições acontecem nesta terça e quarta-feira, dia 16 e 17. Estão pedindo aqui para explicar como vai ser a votação, é urna manual, são três votações que o estudante vai fazer, ou seja, um vai marcar lá o quadradinho para o DCE, outro para os conselhos superiores da UFES, né, os três conselhos superiores que regem a nossa universidade, e terceiro voto para o Congresso da Uni, que acontece no feriado Corpus Christi, entre maio e junho, em Goiânia. É a mesma cédula, então a cédula grande, todo mundo tem atenção para votar, para não rasurar, para não votar errado, isso anula o voto, então, para ter atenção lá, todos os estudantes vão ser orientados pelos mesários da eleição, mas é importante saber como vai ser o processo. Lembrando que hoje à noite, às 19 horas, no auditório Manuel Vereza, no CCJE, vai ter o último debate presencial entre as chapas, então convidar todas e todos. É isso. Todas as chapas aqui divulgaram no Facebook, a gente vai divulgar também. Comissão Eleitoral tem uma página lá, Comissão Eleitoral DCE UFES, tem todas as informações da eleição. Vamos finalizando o nosso debate, vai começar o bandejão daqui a pouquinho. Agradecer novamente a rádio, a direção da rádio, Rogerinho, que nos proporcionou esse espaço. Lembrando que o áudio desse debate, hoje ainda, no site da rádio universitária, universitaria.ufes.br. É isso, muito obrigado e até a próxima.